DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nádia e Sufo. Os destaques da noite desta terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Sociedade Civil Moçambicana em campanha internacional para impedir tomada de posse de Daniel Chapo.
Quando te fecha uma porta, procurar a janela. E se não for possível sair da janela, derrubar o muro, mas encontrar uma saída.
Crescente instabilidade política em Moçambique, afugente investimento estrangeiro. E em Angola, os cabineses exigem o fim da distribuição de água turva para consumo humano.
Podemos ter muitas doenças, imagina, podemos ter diarreias, como tem vários casos de diarreias que nós vamos acompanhando, dor de barriga, e as pessoas vão morrendo e às vezes não sabem o porquê.
Organizações da sociedade civil moçambicana pedem o cancelamento da tomada de posse de Daniel Chapo, que foi proclamado presidente da República pelo Conselho Constitucional de Moçambique. Querem que o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, intervenha junto ao Tribunal Africano para que este mande anular a tomada de posse e ordene uma investigação às irregularidades denunciadas nas últimas eleições gerais de 9 de outubro. Mas será que este processo tem pernas para andar? Amós Fernando foi à procura de explicações.
Em carta enviada a Cyril Ramaphosa, a plataforma eleitoral Decide e o Centro de Integridade Pública de Moçambique pedem uma intervenção do presidente da África do Sul em defesa da democracia e dos direitos humanos em Moçambique. Num documento a que a DW teve acesso, as duas organizações defendem que a região, em particular a África do Sul, não podem isentar-se da responsabilidade caso optem por não intervir de forma célere e eficaz. O Conselho Constitucional de Moçambique declarou no dia 23 de dezembro Daniel Chapo e Frelimo como vencedores das eleições gerais de 9 de outubro. E o quadro jurídico moçambicano defende que as decisões do Constitucional são de cumprimento obrigatório. No entanto, falando numa transmissão em direto, na noite desta segunda-feira, Kitere Giringane, uma das integrantes do grupo, defendeu que...
Julgamos que é importante, quando te fecha uma porta, procurar a janela. E se não for possível sair da janela, derrubar o muro, mas encontrar uma saída.
Então, tem o Tribunal Africano de Direitos Humanos mandato para forçar a suspensão da tomada de posse de Daniel Chapo como quinto presidente eleito de Moçambique? O jurista Roberto Aleluia é peremptório.
Não passa de uma imaginação. É impossível. Por quê? Os Estados são soberanos. As decisões de cada Estado estão acima dos organismos internacionais.
Wilker Dias, coordenador da plataforma Decide e a pessoa que submeteu o pedido à presidência sul-africana, diz que não é bem assim.
É possível, por mais que fulano de X, que foi escolhido pelo Conselho Constitucional, tome posse no dia 15 de janeiro, não sei se vai acontecer, a decisão pode ser revertida, sim.
Dias esclarece que a interpretação legal exige a compreensão dos processos, por isso acredita na jurisdição internacional.
Não percam a esperança, muita coisa ainda vai acontecer em torno deste assunto. A nossa real intenção é que as eleições de Moçambique sejam anuladas.
Por seu turno, o advogado Vítor da Fonseca tem algumas dúvidas.
O que está a fazer a sociedade civil pode ser uma questão meramente de protagonismo, mas em termos legais, é importante ter em conta as normas internas para poder chamarmos as normas internacionais.
Da Fonseca antevê que o que possa vir do Tribunal Africano seja apenas um conselho ao governo moçambicano para que resolva os seus problemas internos.
É uma possibilidade, não é um dever, não há uma obrigatoriedade.
Kitere Giringane compreende o ceticismo de algumas correntes nacionais, mas explica que...
O que nós estamos a fazer é alerta ao mundo para que amanhã não condenem os moçambicanos quando os moçambicanos organizarem o país por si só.
O também advogado Roberto Aleluia diz que o pedido feito pelas organizações da sociedade civil moçambicana ao governo sul-africano não tem lógica jurídica.
Não passam de uma lamentação, não apresentam sustentação sólida ou jurídica que possa justificar que o Chapo não tome posse.
No entanto, a ativista Kitere Giringani esclarece que não estão contra a tomada de posse de Daniel Chapo, mas estão a criar princípios de valores para o Estado moçambicano. E o jurista Vitor da Fonseca realça o mérito deste esforço da sociedade civil moçambicana por entender que é preciso que se esclareça todos os problemas verificados nas últimas eleições gerais. Amos Fernando, DW, a voz da Alemanha.
Acha que o dedo da África do Sul, no caso moçambicano, poderá trazer os resultados que os moçambicanos desejam? Esta é a nossa pergunta do dia. O nosso ouvinte e também internauta Lafu Balder respondeu: a situação de Moçambique é uma incógnita, é um salve-se quem puder. Já Bubu Taseka acha que não vai nada. O ANC é compadre dos bandidos da Frelimo, da ZANU e do MPLA. Voltaremos às respostas dos internautas, mas os ouvintes estão também convidados a participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comissão Nacional de Direitos Humanos de Moçambique condenou hoje o tratamento cruel de reclusos que foram recapturados após fugirem durante rebeliões em duas cadeias de Maputo, anunciando a criação de uma comissão para investigar o caso. Pelo menos 332 presos, do total de 1.534 que fugiram após rebeliões em duas cadeias em Maputo. Um grupo desconhecido saqueou um caminhão que transportava alimentos para as vítimas do ciclone Chido na província de Cabo Delgado, disse o Programa Alimentar Mundial, PAM. Após o incidente, as operações humanitárias foram temporariamente suspensas naquela província, mas após uma avaliação detalhada, as atividades foram retomadas na segunda-feira. O movimento Basta, da oposição de São Tomé e Príncipe, considerou hoje a demissão do governo como uma medida necessária e muito esperada e aguarda um novo primeiro-ministro à altura dos desafios do país e capaz de restabelecer a confiança do povo nas instituições. Para a formação política, a demissão do primeiro-ministro abre uma janela de oportunidade para corrigir o rumo do país, que tem sido marcado pela incapacidade de governar, pela ausência de soluções, pela falta de transparência nos projetos estruturantes do país, entendem. A chefe da missão das Nações Unidas para a República Democrática do Congo, MONUSCO, Bintou Keita, condenou hoje a escalada de violência dos terroristas do movimento 23 de março, M23, no país, após uma recente ofensiva. O ataque, que incluiu a tomada da cidade estratégica de Masisi, na província do Kivu Norte, a 4 de janeiro, matou pelo menos 7 civis e deslocou dezenas de milhares de pessoas. A representante da ONU sublinhou que o M23, que segundo o relatório da ONU é apoiado pelas forças do Ruanda, violou o acordo de cessar-fogo assinado em julho de 2024 entre o Congo e o Ruanda. E o presidente de Angola deplorou de forma enérgica a forma ou a tomada de território do Kivu Norte pelo grupo M23, que considerou uma ação irresponsável que compromete os esforços de pacificação do Congo. João Lourenço tem sido mediador do conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Partes da capital da Guiné-Conakry foram hoje bloqueadas pelas forças de segurança na sequência dos protestos convocados pela oposição e organização civil contra a falta de um calendário para a saída da atual junta militar no poder. Na Guiné-Conakry, os militares tomaram poder e atrasaram o regresso ao regime civil. O coronel Mamadi Domboyá, líder da junta no poder desde 2021, concordou em 2022 em lançar uma transição democrática, mas o prazo então anunciado 31 de dezembro de 2024, passou sem novidades.
DW Deutsche Welle.
O investimento externo em Moçambique está por um fio devido à crescente instabilidade política. Enquanto algumas multinacionais colocam condicionalismos para regressar, outras pertencentes às elites políticas, como a Montepuez Ruby Mining, regressam à extração. Esta, por exemplo, conta com uma proteção ilegal do exército moçambicano num claro abuso dos meios do Estado. Economista não antevê uma recuperação da economia. Tempos difíceis à vista para Moçambique, Os violentos protestos pós-eleitorais que Moçambique vive há mais de 2 meses já levaram algumas multinacionais a paralisar as suas atividades, algumas delas alegando até força maior. E as previsões de investimento externo não são favoráveis, segundo a consultora Oxford Economics, que alerta para a possibilidade dos doadores e investidores internacionais retirarem o apoio financeiro a Moçambique sem estabilidade continuar depois do primeiro trimestre devido à opressão do governo. O economista João Mosca sublinha que
um país de alto risco de instabilidade e de desgovernação, naturalmente que os investidores, e sobretudo os investidores de grande volume, sobre áreas muito importantes para a economia de Moçambique e também para a economia desses países e dessas multinacionais, que fiquem resguardados esperando novas evoluções. E neste momento, de facto, é muito difícil definir-se o que passará nos próximos tempos e daí totalmente lógico que o investimento externo fique num compasso de espera, não é?
O economista recorda que Moçambique é excessivamente dependente de financiamento externo, da cooperação internacional, dos donativos e de empréstimos. Sobre as consequências de uma redução do investimento externo a médio prazo, Mosca diz.
E não se espera que se esse investimento mantém-se em compasso de espera. E os efeitos que isso provocou no setor industrial, turístico e de transportes, não se espera que a economia recupere nos próximos tempos, não é?
E a australiana Sierra Resources, que suspendeu recentemente as operações no contexto da violência eleitoral, anunciou que, enquanto as manifestações condicionarem a sua atividade na Balama Graphite, em Cabo Delgado, não receberá novas tranches de um empréstimo norte-americano. Seria o condicionalismo um mecanismo de pressão das autoridades norte-americanas à contraparte moçambicana por uma solução mais rápida? Mosca acredita que sim.
O capital externo e os países que mais cooperam, que mais investem em Moçambique, não lhes tem nada interessante para eles esta situação, porque tem aqui grandes capitais investidos e não só. Tem zonas de corredores para o interior dos países do Interland, com importações e exportações bastante volumosas, que não interessa nada que Moçambique entre de forma descontrolada para uma situação de crise não controlada e de médio e longo prazo. Não é? Portanto, é uma forma de pressionar.
Já Mundepes Ruby Mining fez movimento contrário, regressando às suas operações depois de alguns dias de interregno. Haverá por detrás do retorno a intenção de se transmitir uma imagem de estabilidade para o investimento externo? O economista apresenta os motivos.
A empresa Rubis de Mundepes está protetorada, entre aspas, com um dos generais mais antigos da Frelimo, que é o Pachinuapa, e é gerida pelo filho do Samora, o Samora Marcelo Júnior. Né? Portanto, há aqui também grandes interesses, não só de natureza económica, mas também de transmitir uma imagem diferenciada, quando, na realidade, a empresa opera numa situação onde não há grave crise, e todo o escoamento que eles têm também se opera num eixo que não é de grande crise. Por outro lado, devemos salientar que as minas de Mundepes estão fortemente defendidas pelo exército moçambicano, não é?
E passamos agora para Angola, onde a água que jorra nas torneiras da rede pública em Cabinda é considerada imprópria para o consumo humano devido ao elevado nível de turvação, chegando mesmo a ser castanha. A falta de produtos químicos pode estar na origem da situação, suspeitam os cidadãos. O governo angolano está a ser chamado a resolver a situação urgentemente. Os detalhes com Simão Lelo, a partir de Cabinda.
A situação já dura desde novembro de 2024 e alastra-se até a presente data. Cidadãos, muitos dos quais sem condições financeiras e económicas para adquirir água tratada, estão obrigados a consumir água supostamente inadequada, correndo todos os riscos. Em declarações à DW, Josefina Piula, cidadã nacional de 27 anos de idade, residente no bairro Amílcar Cabral, confirma e deplora o sucedido.
É lamentável, é preocupante, porque nós estamos a ver que a água está a ficar mesmo de cor amarela. uma situação que nós não avistávamos antes e agora isso é muito preocupante porque podemos ter muitas doenças, imagina, podemos ter diarreias, como tem vários casos de diarreias que nós fomos acompanhando, dor de barriga, e as pessoas vão morrendo e às vezes não sabem o porquê.
Fonseca Lembe é outro cidadão que afirmou ter deparado na água que jorra coisas estranhas e não as especificou.
Eu vi algumas coisas lá que não são nada. A pessoa fica desagradada e o mais agravante ainda, de novo, que isso está a demorar muito tempo. Isso talvez faz umas 3 semanas. Uns dizem que não estão a colocar produto adequado que é para mudança ou alteração da cor da água.
As reclamações são diversas. O secretário provincial de Energia e Águas, Rafael Paca, assumiu que a insuficiência dos produtos químicos não está na base da turvação da água.
Nos últimos dias temos tido muitas chuvas e quando temos chuvas, a qualidade da água ou o nível de turvação da água aumenta. E face a isso, há necessidade de se usar mais produtos químicos para poder tratar a água. Nós, como setor, trabalhamos com a empresa d'água para corrigir as quantidades de produtos químicos a usar. Isso quer dizer que, nos próximos momentos, nós vamos voltar a ter a água limpa, como rege as normas da Organização Mundial de Saúde.
Entretanto, apesar do governo de Cabinda investir recentemente em mais de 800 milhões de kwanzas, o equivalente a 877 mil dólares, que visam para melhorar a produção e distribuição de água potável, ainda quem considera que muito se deve fazer. Para esse caso concreto, a deputada pelo Círculo Provincial, Berta Marciano, do MPLA, pede ao governo local soluções urgentes.
Estamos a propor que a província se revê no seu orçamento e não olhar somente a empresa de águas. Nós todos sabemos que a água não está boa, faltam produtos.
De Cabinda para DW Simão Lelo.
DW Notícias.
A administração Biden deve anunciar um pacote final de ajuda militar à Ucrânia durante a participação do secretário de Defesa norte-americano Lloyd Austin numa reunião de parceiros de Kiev na quinta-feira aqui na Alemanha. Austin desloca-se para a Alemanha na quinta-feira para se reunir com representantes de cerca de 50 países parceiros que apoiam a Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país há quase 3 anos. Fontes falam de 4 mil milhões de dólares autorizados pelo Congresso dos Estados Unidos para a Ucrânia. O Irão anunciou hoje manobras militares para reforçar a defesa aérea da central nuclear de Natanz, diante da possibilidade de um ataque às suas instalações, depois dos Estados Unidos terem aventado tal possibilidade. O complexo nuclear, que conta com uma instalação subterrânea de enriquecimento de urânio, está protegido por um escudo de betão e por sofisticados sistemas de defesa aérea, segundo as autoridades iranianas. As conversações sobre as tréguas na faixa de Gaza prosseguem a nível técnico, declarou hoje o Qatar, mediador entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas. Há mais de um ano que o Qatar está empenhado, juntamente com os Estados Unidos da América e o Egito, em negociações para um cessar-fogo e para a libertação dos reféns ainda detidos em Gaza, desde o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra no enclave palestiniano. A Alemanha é favorável a um alívio de algumas sanções impostas pela União Europeia à Síria, afirmaram hoje fontes diplomáticas. Um mês após a queda do regime de Bashar al-Assad, o governo alemão enviou aos serviços da chefe da diplomacia europeia, Kaya Kallas, um pedido sobre o alívio das sanções, com vista a uma primeira discussão sobre o assunto na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros dos 27, no próximo dia 27, em Bruxelas, segundo as mesmas fontes. Entre várias hipóteses levantadas, Berlim enumerou facilitar de transações financeiras com as novas autoridades sírias ou transferir capitais privados, nomeadamente de refugiados sírios, para o estrangeiro. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que o dedo da África do Sul, no caso moçambicano, poderá trazer resultados que os moçambicanos desejam? Esta é a nossa pergunta do dia. Tivemos imensas respostas na nossa página no Facebook. Passamos a ler algumas delas. A Moussagi Satar diz que se esse é o nosso colono explorador dos nossos recursos energéticos, como pode aceitar cancelar os seus cúmplices? E David Lamarque respondeu negativo, pois a RSA é um dos países que passou quase a situação idêntica de Moçambique. Por porque foram rápidos em resolver os seus assuntos, tudo se abafou na hora. Portanto, Moçambique, a ideia de cancelar o empolamento do novo governo, não acho que seja viável ao coletivo de juízes do Tribunal Pan-Africano. E temos ainda mais respostas, não temos mais tempo, mas temos ainda aqui uma que podemos ler, do Aldino Mafuzeste. A ver, vamos, é uma mera formalidade no contexto da procura de justiça, trilhar todos os caminhos possíveis até chegarmos à verdade eleitoral. Todas as vias devem ser sérias até se esgotar. Obrigada a todos, boa noite e até mais.